Bola branca. Tertúlia Bola Branca.
Está no ar mais uma Tertúlia Bola Branca, depois de duas segundas-feiras paradas por causa dos feriados, por isso as pernas do Tovar estão fresquinhas. Desta vez trazemos uma daquelas boas histórias do futebol nacional. João Geão chegou ao Sporting B em março, subiu à segunda divisão e, com a tarefa difícil de cobrar rendimentos, mas também crescimentos para o amanhã, vai liderando o campeonato, com miúdos que não têm muitas vertigens, vá, vamos dizer assim. Segue-se na próxima semana, segunda-feira, dia 22, o derby com o Benfica B. João, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite.
Obrigado.
Como sempre, tenho ao meu lado o Rui Miguel Tovar. Rui, que tal?
Bem, obrigado, Hugo. Tudo bem?
Tudo bem, obrigado.
Bons feriados?
Bons feriados. João, vou começar por aqui, porque estamos na ressaca de uma derrota com o Vizela, no Aurélio Pereira. Há muitos anos ouvi o Guardiola falar sobre o medo de perder. Há muito pouco tempo ouvimos o Marcelo Bielsa a dizer que o medo de perder era muito maior do que o sentimento de ganhar. Que história é esta, do medo de perder? Como é que lida com a derrota? Como é que é o processo para engolir o veneno?
Ora, boa tarde. Antes de mais, obrigado eu pelo convite. É um gosto estar aqui. Relativamente a isso, não é fácil. Acho que não é fácil para ninguém. Tivemos a oportunidade antes de falar um bocadinho, antes de começarmos o programa. E tem coisas boas e coisas... Ontem esta derrota teve coisas boas e coisas más. Há muito mais más do que boas, mas a única coisa boa foi chegar ao fim e tinha um funeral no balneário. E isso é bom sinal. É sinal que há mentalidade ali dentro, porque as expectativas que foram-se gerando, muito por mérito daquilo que eles foram fazendo também, os jogadores e todos nós enquanto estrutura, em função do resultado que não é nem de longe nem de perto o primeiro objetivo de uma equipa B, mas o que é facto é que em função daquilo que fomos conseguindo fazer, o sentimento de derrota hoje em dia é um sentimento de muita frustração ali dentro, e ontem parecia realmente um funeral. Isso a mim foi a única parte boa que tirei do resultado de ontem. Como é que eu lido? Com muita azia, umas horas ali de duas, três horas de pré-depressão, e depois a vida tem que seguir, temos que olhar para os factos e para aquilo que conseguimos controlar e pegar naquilo que aconteceu e seguir. Não deu para beber uma cervejinha, que é aquilo que eu faço normalmente quando ganhamos, a seguir ao jogo, infelizmente, mas tivemos que ir para casa, aturar a família a mim. E depois, ao longo, as horas vão fazendo milagres e depois temos que seguir e começar a pensar efetivamente aquilo que temos que fazer, objetivamente.
Já foram algumas cervejinhas, já são algumas vitórias no bolso. O Sporting B está em primeiro com os mesmos pontos que o Marítimo, que perdeu Vitória Matos para o Swansea, mas que vai mantendo o nível, com o Miguel Moita. Lembro-me do Porto B, do Luís Castro, que ganhou a segunda liga.
Sim, sim.
Que foi admirável.
Muito.
O João vai perdendo jogadores para a equipa principal, perdendo entre aspas, não é? Nunca repete os 11, tem sido considerado o técnico do mês, mas, e falámos aí um bocadinho sobre essa fronteira da formação e de rendimento, qual é o papel da segunda liga, da segunda equipa?
É, o papel é esse mesmo, é, no fim do dia, é potenciar jogadores, ponto final. Isso é o... Depois podem ser potenciar jogadores para a primeira equipa, nem todos lá vão chegar, como é perfeitamente natural, aliás, é uma minoria os que chegam à equipa A. A lei natural desta indústria e a competitividade assim o obriga, portanto vão chegar um, dois, três no máximo à equipa principal, potenciar jogadores para a equipa principal, potenciar jogadores que possam trazer mais valias para o clube, como é lógico, numa segunda linha, e potenciar jogadores que eventualmente não correspondam nem a um nem a outro, porque estão numa terceira linha de rendimento, digamos assim, mas sobre os quais também temos responsabilidade no seu processo de desenvolvimento. Enquanto equipa B, também é a última etapa de desenvolvimento daqueles jovens jogadores. Portanto, este é o principal objetivo. Depois, anexo a isto, como é lógico, queremos ser competitivos, queremos, como temos sido, queremos ganhar. A mentalidade que incutimos é sempre essa, não nos agarramos a uma ou outra... A característica particular que esta gestão de equipa B obriga, e olhamos é para as soluções e tentamos no fim do dia incutir essa mentalidade e passar-lhes que, independentemente de tudo e de nós não tomarmos, eu digo isto muitas vezes, nós não tomamos decisões, ou eu em última análise não tomo decisões em relação a todas as jornadas, única e exclusivamente a pensar em ganhar aquele jogo. É minha obrigação passar-lhes essa mentalidade e nós atacarmos todos os jogos para os ganhar. Mas eu, enquanto treinador de uma equipa B, não posso tomar só decisões em função do próximo jogo que vou ter. Para dar um exemplo, eu tenho um miúdo, se calhar, que mais novo, que ainda não está, que eu sei que ainda não tem rendimento para aquele jogo, ou que as características dele, eventualmente, para aquele jogo, não são as mais ajustadas. Mas eu, se não encontrar nos próximos três jogos, características para o lá dentro, não posso não o pôr. Tenho que o pôr, porque eu tenho que o expor, tenho que lhe dar minutos, tenho que o fazer progredir. E ele só progride com o jogo, lógico, o treino é importante, mas ele só progride com o jogo. Portanto, eu aqui ou ali, se calhar estrategicamente, se eu tivesse uma equipa diferente que não uma equipa B, não poria aquele jogador se calhar a jogar, ou porque é mais rápido e eu preciso de um jogador mais cerebral, ou porque é mais cerebral e eu preciso de um jogador mais rápido para defender o jogador adversário, etc., o que seja. Mas eu não tomo esta decisão única e exclusivamente a pensar em ganhar o próximo jogo. Portanto, isto para dar um bocadinho aqui um exemplo daquilo que é um bocado, são as nossas particularidades, mas voltando ao início da resposta, é muito isto, é potenciar jogadores individualmente, que saibam jogar a equipa, como é lógico, mas muito individualmente, é esse o meu papel principal.
Portanto, mantém-se muito o gênese da formação, que no fundo é olhar para a pessoa e para o jogador individualmente, não tanto no âmbito
claro,
coletivo.
Consiga, como é lógico, perceber qual é o contexto de equipa, perceba comportar-se em equipa, quer dentro do jogo, quer fora do jogo, a equipa sempre acima de tudo, mas que potencie ao máximo as suas capacidades individuais, porque não me interessa eu agarrar nos 2, 3, 4 jogadores de potencial do clube e amarrá-los só à minha ideia de jogo eventualmente e não tirar aquilo que é o melhor que eles têm para dar para se desenvolverem individualmente para que um dia possam chegar no seu expoente máximo à equipa principal, por exemplo. Eu tenho que arranjar as soluções para tirar o melhor deles individualmente para que eles possam estar o mais preparados possível e expô-los às vezes, até em contexto de equipa, a coisas em que eles não estão. Lá está novamente aquela lógica de não estar sempre à procura do rendimento. Há jogadores que nós pomos e tiramos-los da zona de conforto em posições, às vezes, que não são aquelas em que eles estão mais confortáveis, porque eles precisam de viver aquilo ainda para melhorarem naquilo em que têm que melhorar mais rapidamente, para estarem mais individualmente preparados para chegarem à primeira equipa. Portanto, o indivíduo ali, a individualidade ali, tem uma importância enorme.
Perfeito. Tuvara, quando quiseres entras...
Vou entrar agora, porque sabes porquê?
Sim.
Porque recentemente numa entrevista do Bino... O Bino foi campeão do mundo sub-17, não é? E também foi parte integrante da primeira seleção portuguesa a jogar o Mundial sub-17 em 89, com o Carlos Queiroz. E jogou, fez os jogos todos, os 6 jogos. Era avançado do Porto, ponta de lança, mas no europeu, portanto antes do Mundial, no europeu que garantiu a qualificação para o Mundial, o Carlos Queiroz... um lateral lesionou-se, o Peixe recuou para a central e o Carlos Queiroz puxou o Bino para o meio campo e o Bino nunca mais foi ponta de lança. Portanto, Portugal foi campeão europeu com o Bino a jogar a médio e até marcou no primeiro jogo fora da área e o Carlos Queiroz disse, vês, não é preciso estar dentro da área para marcar. E essas coisas mexem com a cabeça, estavas a falar disso, não é? De potencializar os jogadores, mas o jogador não sabe ainda qual é que é a sua potência e se calhar um visionário, neste caso Carlos Queiroz e a dupla Carlos Queiroz na Alvingada, ou, se quisermos afunilar no Sporting, e já falámos nele, que é o nome do estádio, Aurélio Pereira, conseguem às vezes ver coisas que mais ninguém vê. Tu também vês?
Não sei se vejo, mas...
Mas já mudaste a vida de uma ou outra pessoa, não? Jogador,
acho
digo.
Acho que ainda é cedo para...
Cedo? Mas tu começaste aos 22 anos.
Sim,
ninguém
é
começa
verdade,
aos 22 anos.
Não sei, não olho muito por isso, não tenho essa habilidade. Mas é interessante esse ponto, porque isso leva-me aqui a uma discussão que eu tive com a minha equipa técnica aqui há 2 semanas, acho eu. Que é a tendência também da universalidade do jogador. Eu acho que estamos a voltar um bocadinho a isso. Acho que tivemos isso durante muitas décadas, depois avançámos um bocado para a especialização do jogador, ou seja, o jogador é aquilo, e ou é, joga naquela posição ou não tem lugar, e agora estamos a voltar um bocadinho atrás, eu acho, não só nos sistemas, em termos coletivos, esta questão da marcação individual que está a voltar, que se nos dissessem há 10 anos atrás que voltava, se calhar dizíamos que era impossível, e está a voltar, por exemplo. E isso também faz com que esta universalidade dos jogadores, temos muitos jogadores a voltar, ou quando estão a atacar estão em determinada posição, depois a defender já ocupam outro espaço, depois em determinada fase do jogo passam para outra posição, e tem muito a ver com esta universalidade. E falávamos aqui um bocadinho em off também deste saudosismo, eu também tenho um bocado esta, claro. Eu também tenho um bocadinho este saudosismo, mas isto é como à moda, né? vai virando, e nós acabamos por ir buscar referências mais atrás para, claro. No fim do dia, sei lá, ainda agora o Sporting jogou contra o Bayern Munique na Liga dos Campeões, e tive a oportunidade atrás, porque nós estávamos com a Youth League de ver o jogo, e estava a deslumbrar-me também a ver o Kimmich, que era um jogador que, lateral direito também, passou para médio, e novamente para lateral direito, e agora está outra vez a médio. E eu acho que a formação tem muito disso, mas acho que também está-se a alastrar outra vez novamente um bocadinho ao futebol, ao alto rendimento, e acho que tem alguma beleza. E o Hugo dizia em off que é um fã do futebol brasileiro por isso, porque não há tanta amarra do jogador, mas eu acho que o futebol europeu está também a caminhar outra vez. Acho que vivemos uma época assim em que o jogo estava mais amarrado, muito também esta especialização do jogador num determinado sistema, e agora acho que estamos a voltar um bocadinho há décadas atrás, e a ter novamente vários sistemas, as equipas a atacar de uma forma, a defender de outra, e a trazer mais variabilidade, e no meio desta variabilidade acaba por aparecer também mais liberdade, eu acho. Estamos a sentir, eu pelo menos sinto isso, que estamos a voltar a ter um bocadinho mais de liberdade dentro desta imprevisibilidade do jogo.
Vou aproveitar a deixa. Sente então que há falta de liberdade para o jogador? Sente que nos últimos anos se cortou um bocado as asas aos criativos ou não?
Eu acho que até há uns anos sim, eu acho que estamos a voltar outra vez, porque já se vê muita gente a tentar... Muitos treinadores e muitas equipas top e dos Big Five europeus, muita gente a tentar novamente pôr os criativos, os jogadores de um para um em condições para conseguirem ter espaço e ter tempo para essa individualidade conseguir sobressair. Eu não sou daqueles dos pessimistas que acham que o jogo está completamente maniatado. Eu acho que não. O Olise está a arrebentar de um para um no Bayern, o Yamal, o Rafinha no Barcelona, sei lá, uma série de jogadores.
O Pedri, que está num sítio mais apertado.
O Pedri em espaços interiores consegue tirar 2 e 3 em condição da frente. Eu acho que o que está a voltar um bocadinho atrás, e se calhar vamos daqui a 2 décadas, vamos outra vez caminhar, outra vez para amarrar, não sei qual é a tendência. Mas eu não sou tão pessimista. É verdade que acho que amarrámos muito ao sistema aqui há uma década atrás, mas eu acho que estamos outra vez, pelo menos eu sinto isso. Eu pelo menos também tento fazê-lo, de tentar arranjar forma dos criativos terem espaço, porque são eles depois também, não só por uma questão de beleza do jogo, mas por uma questão de efetividade, porque eles realmente depois fazem a diferença quando conseguem desequilibrar e tirar um jogador adversário da frente, ou 2 jogadores, para aqueles que são mesmo diferenciados da frente, isso desequilibra o sistema todo da equipa adversária e efetivamente dá-nos coisas que de outra forma às vezes não conseguimos. E eu acho que pode ser uma tendência. Eu sou apesar do dia de ontem, eu estou um bocadinho mais otimista.
Ok, eu sou assim mais cético, não é? Até porque se realmente vem esse tempo, e oxalá, vamos ver o que é que fizemos então na formação nestes anos. Não estou a falar de Sporting, estou a falar no geral, no mundo inteiro até, se for preciso. Fala-se muito da academia estar a formatar jogadores ou não, de passe e recepção, 2 toques. Veremos o que vem aí. Prefiro também ter esperança, vou juntar-me
também,
no arco.
Também essa é outra discussão. Eu também não sou daqui. Às vezes confunde-se muito esta questão do futebol de rua, entra aqui muito também nesta... E eu percebo isso, há coisas que realmente faltam. Há coisas que faltam. Mas eu convivo com jogadores jovens há muitos anos. E muitas vezes o tal saudosismo faz-nos... Não, no nosso tempo os jogadores, e os jogadores é que eram, e agora os jogadores... É a minha convicção, e agora estou a tirar o UEFA Pro também, tivemos essa discussão recentemente no curso entre treinadores, e a maior parte dos treinadores sentiam que os jogadores chegam menos preparados. Eu não acho nada. Eu tenho a opinião contrária, também falo em causa própria, porque estou no final da hierarquia de quem os forma, e numa academia de topo. Mas eu acho que os jogadores, na minha opinião, estão a chegar mais preparados. Na minha opinião, do ponto de vista do conhecimento do jogo, a capacidade para jogar em várias posições, de interpretar o jogo, os momentos do jogo, eu acho que o jogador é mais profissional, o jogador hoje em dia, ou pelo menos da forma como nós entendemos o profissionalismo. Eu acho que os jogadores, ao contrário daquilo que é a ideia generalizada, eu sinto que o jogador, na minha opinião, os jogadores hoje em dia chega mais preparado.
E antes falava-se até daquela questão de colocar, e vamos lá ver se ele aguenta a pressão. Hoje em dia parece que vão com outra apoio à volta, não é? Parece que não vão tão desamparados.
Sim, sim. Acho que também é a nossa também acho que crescemos. E quem está à volta, e mesmo vocês jornalistas, quem está à volta também acho que ajuda, tem um bocado esta função pedagógica de ajudar o espectador a também dar um bocadinho mais margem de erro aos jogadores e não olharem para os primeiros 5 minutos que entra em campo, etc. Eu acho que isso também ajuda, e depois o facto de hoje em dia acho que se lançam muito mais jovens, acaba por ser uma coisa natural, e as pessoas também estão mais predispostas a dar um bocadinho mais de benefício da dúvida, digamos assim. Ok, se calhar o miúdo estava nervoso e tal, entrou e tal, epá, vamos ver na próxima. Acho que há um bocadinho mais este espírito, e acho que é um bocado por aí também.
Muito bem, há bocado quando eu estava a puxar para a conversa, não sei se queres partilhar algumas ideias de equipas B ou não, porque eu lembro que não interação, mas a primeira vez que eu vi o Sporting B foi no António Coimbra da Mota, na segunda B, talvez.
Okay.
Estoril Sporting B, e um amigo meu virou-se para mim e disse: olha aquele número 7, não pares de olhar para ele. Era o Quaresma.
E
fez coisas completamente surreais. Portanto, o que eu te queria perguntar, se não quiseres agora acrescentar nenhuma memória assim mais malandra, João, o Sporting B vem da Liga 3 para a Liga 2. Fala-se muito que era. Fala-se, enfim, que vocês é que sabem, por isso é que a pergunta vai ser feita, mas era muito importante em termos de desenvolvimento do jogador estar a competir numa segunda liga, ou não muda assim tanto? Quão importante foi subir divisão? Tirando o estatuto óbvio, mas em termos para o jogador individualmente?
Eu acho que muda, Acho que muda, muda muita coisa. Para já, até o facto de eu estar aqui, por exemplo, é sinónimo de uma. É verdade, é sinónimo de uma exposição mediática que não tínhamos.
E o exemplo do Luís Castro, do Porto B, também o é, não é?
E isso não é. Ok, é uma riqueza, estou a falar por mim, mas para os jogadores, a exposição que eles têm do ponto de vista do palco mediático. O perder agora, se calhar, mediaticamente é uma coisa mais pesada, tem uma carga mais negativa, porque há muito mais gente a saber, o conhecimento é maior, o acompanhamento das pessoas em relação aos jogos é muito superior. Portanto, desse ponto de vista, é logo um crescimento, e estamos a falar de jogadores que têm que estar habituados, ou nós queremos formá-los para eles estarem habituados a lidar com este tipo de pressão e de carga que hoje em dia também existe, e com as redes e etc, e todo um novo mundo que nós estamos a viver. Portanto, logo aí, o facto de ser uma liga profissional, televisionada, todos os jogos, etc, portanto, traz esse acréscimo. E depois a competitividade da liga, quer queremos, quer não, com todo o respeito pela Liga 3, não, são dois mundos diferentes.
E até pela Liga 1.
Exatamente.
A Liga 2 é um fenómeno.
É muito.
Nós nunca sabemos o que é que vai acontecer.
Individualmente, os jogadores com quem eles estão, os jogadores que eles estão a defrontar são individualmente muito superiores. Sei lá, o gol que sofremos ontem é um gol que na Liga 3 nós não sofríamos, porque é um jogador super rápido do Vizela que bate um jogador nosso em velocidade. Houve mais erros ali pelo caminho. E um jogador do lado contrário ganha em velocidade ao nosso lateral para encostar ao segundo posto. Isto na Liga 3 não ia acontecer. Portanto, os níveis de concentração, de alerta, a exigência é muito superior a nível o desafio é muito superior a todos os níveis. Portanto,
tem a fisicalidade, não é?
A fisicalidade é completamente diferente. Os próprios relvados, quer queiramos, quer não, para a qualidade do jogo, a bola vai andar mais rápido, porque a Liga 3 ainda tem alguns relvados. Na Liga 2 também ainda continuamos a apanhar aqui ou ali, mas eu conheci a Liga 2 há muitos anos, inclusive também joguei contra o Sporting B na Liga 2, do João Mário na altura, do Jogaio. Era essa geração também muito. O Bruma era uma geração muito boa. Eu era adjunto do Mr. Tony Pereira na altura no Atlético de Portugal.
Okay. E uma liga com 42 jornadas, não era?
Exatamente.
Pô, bem puxado.
E daí para cá, o que eu queria dizer é que os relvados, as condições são muito melhores, não tem nada a ver a Liga 2.
Claro.
E comparativamente ao dia 2 com a Liga 3, são muito melhores as condições. Portanto, eu diria que é todo um mundo novo, que eu acho que nos vem acrescentar muito, sem dúvida nenhuma.
A minha memória, tu falaste de equipas B, não é uma memória portuguesa, é uma memória internacional, mas tem a ver com Alemanha e Espanha. Lembro-me que o Hertha Berlim B chegou a uma final da Taça da Alemanha, e o Real Madrid Castilha, não é? Também chegou, e até perdeu com o Real Madrid.
Certo.
Até foi a final da Taça do Rei, foi essa. Imagina o que é que era Sporting A, Sporting B no Jamor, não é? E acabou 6-1, Real Madrid A ganhou, claro. Mas... Se me puser a pensar, não é a minha memória nacional, não diz respeito ao Sporting nem ao Benfica, mas diz respeito a clubes satélites. O Lourenhanense, lembro perfeitamente.
Sim, os Alvercas.
Exatamente, até me olha, vês, não lembrava disso, mas sim, mas o Lourenhanense, houve uma época em que estava bastante bem, mas bastante bem na segunda B, não é? E era uma equipa cheia de jogadores do Sporting.
Não foi o quê? Caneira, Paulo Costa?
Sim, Márcio Santos na baliza, não era? Tenho ideia do guarda-redes ser o Márcio e de haver grandes jogadores lá que faziam a diferença na segunda B. E se calhar também fariam na segunda, mas na B faziam. Pronto, e são memórias que tenho. Agora, não, uma coisa é uma memória, outra coisa é viver por dentro como tu vives, claro.
Claro.
E nós temos essa particularidade em Portugal das equipas B poderem jogar a segunda liga e que acrescenta muito.
Claro.
Acho que foi um upgrade também no nosso processo formativo em relação a outros países. Alguns também estão aí por esse caminho, a Bélgica, por exemplo. Mas acho que foi um upgrade da nossa... A Espanha agora também tem a Real Sociedad, salvo erro, na segunda liga. Real Sociedad B. Mas acho que foi um upgrade grande nos últimos anos. Logicamente que conhecia sobretudo quem tem mais recursos, os grandes neste caso, mas acabamos por formar muitos jogadores para acelerar o processo e dar-lhes outra competitividade, que eu acho que faltava. Este passo intermédio acelera muito o processo.
Certo. João, deixa-me ir ao Salvador Blopa, que acabou de renovar desde 2030, até para irmos do particular para o abstrato. Viu num relvado terrível em Felgueiras, estamos a falar de bons relvados, mas em Felgueiras não foi bem o caso. Poucos dias depois entrou naquele campo sagrado do Bayern Munique. Como é que se gera a cabeça de um miúdo que quer tudo e tem fome? Imagino que seja ambicioso, mas é miúdo, não é? Nós miúdos queremos tudo para ontem. Que preocupações é que o João tem que ter a lidar com estes miúdos para se manter em terreno seguro?
Fundamentalmente é dizer-lhes sempre a verdade. A primeira coisa que eu fiz com o Blopa na altura e com o Flávio, posso-vos dizer, acho que foram eles os primeiros a estrearem, salvo eu, não quero cometer aqui nenhuma injustiça, mas creio que da equipa B foram eles que se estrearam contra o Alverca para a Taça da Liga este ano.
Uhum.
Foram os jogadores da equipa B que se estrearam, acho que foi os dois. E no dia seguinte eles regressaram, o Mr. Rui Borges mandou-os para a equipa B de novo, e eles regressaram, a primeira coisa que eu fiz foi agarrar nos dois e levá-los a uma série de placas que está na academia, uma espécie de Hall of Fame, onde estão todos os jogadores que se estrearam pela equipa A, formados na academia do Sporting, que se estrearam pela equipa A do Sporting. E fui-los ler todos os nomes um a um, onde constam o Cristiano Ronaldo, entre outros, mas também constam muitos que nem eu sequer sei onde é que eles acabaram a carreira e por onde é que eles andaram.
Uhum.
Portanto, isso foi a primeira coisa que eu os fiz ver. E a mensagem é muito clara, é pés bem assentes no chão, não conquistaram nada ainda, estão lá por mérito deles e porque fizeram as coisas bem até aqui, ninguém vai sem mérito. Ninguém se estreia na equipa principal do Sporting, mas os pés bem assentes no chão e tentar dizer-lhes a verdade a toda a hora. Antecipar algumas coisas em termos mediáticos que vão acontecer, que não aconteciam até aí. Tentar antecipar alguns problemas. No caso particular do Blopa, que me perguntaste em concreto, tem sido relativamente fácil, porque tem uma cabeça muito boa. Aliás, eu costumo dizer que das maiores armas dele, se não a maior arma dele, a malta normalmente diz que ele fisicamente é incrível, tecnicamente é um miúdo, percebe muito bem o jogo, mas a maior arma dele é a mentalidade. Com uma mentalidade espetacular, com muita ambição, mas muito humilde, continua a respeitar muito os colegas mais velhos que ele tem na equipa B, porque alguns são de uma geração, 2-3 anos mais velhos do que ele, que ainda não tiveram a possibilidade de estrear no Sporting. Alguns, se calhar, nunca se vão estrear no Sporting, mas ele continua a olhar para eles com o mesmo respeito e quase a mesma deferência, como se não eles já se tivessem estreado e ele não se tivesse estreado. Portanto, é um miúdo que... O Flávio também, para reforçar, porque eu também falei o nome dele, mas o Blopa, que me perguntaste em concreto, é um miúdo com, até agora, que muito mérito dele, da forma como tem lidado com isto. Agora, logicamente que às vezes não é fácil jogar a Liga dos Campeões a meio da semana ou jogar com o Bruges a meio da semana e de repente vem para baixo, treino uma vez, autocarro, Felgueiras, de repente campo, onde é que eu estou? É claro, isso não tem a ver com o facto dele ser ou não ser humilde, é humano, é normal.
Claro.
Mas ele tem lidado muito bem com isso, muito mérito dele, miúdo com uma cabeça muito boa, muito boa. Sabe muito bem o que quer, sabe muito bem, consegue muito bem perceber aquilo que correu mal com outros casos semelhantes, portanto tem sido relativamente fácil gerir, muito mérito deles neste caso.
Certo, eu vou sempre perguntando do ponto de vista do treinador, não é? Para saber como é que se lida ou não com isso, sensibilidade. Outro exemplo é o Rodrigo Ribeiro.
Uhum.
Se não me engano, demorou mais de 3 anos a ser titular pela equipe principal, creio eu, foi com o Maranhense agora para a Taça, depois da estreia com o Ruben Amorim. Não deixar cair miúdos e devolver-lhes o orgulho também deve ser complicadíssimo, não? Como é que...
Sim, faz parte também do nosso processo, nem todos.
Não é tudo rosas, não é?
E às vezes fala-se muito e especula-se muito com esta questão de mas temos que gerir bem o processo e o percurso dos miúdos e para onde vão. Sim, é verdade, mas muitas vezes também não conseguimos controlar tudo. Basta um treinador não gostar daquelas características, sei lá, um miúdo é emprestado a um clube. Um treinador gostava das características dele miúdo, perde o próximo jogo e o treinador cai. Uhum. E vem o treinador que já não gosta daquelas características. Portanto, às vezes não se consegue controlar o processo todo. E o Rodrigo foi um miúdo que, não, que passou aqui uns anos com menos tempo de jogo, mas que regressou agora, deu eu não considero um passo atrás, porque ele está integrado na equipa A, treina regularmente com a equipa A, portanto, nesse sentido é um passo à frente, mas compete regularmente, tem competido mais com a equipa B. E acho que lhe tem feito muito bem, tem-lhe devolvido a confiança, ele tem sido importante na equipa B, tem tido também uma postura muito humilde também quando baixa sempre à equipa B, um compromisso muito grande com a equipa, muito implicado em melhorar naquilo que ele sabia que tem que melhorar, em tarefas defensivas, etc., muito comprometido com isso, e às vezes esse também é o nosso papel, isto não é uma reta para o sucesso, isto não é sempre linear, né? Às vezes... já não sei se quem dizia que para tudo na vida há dois caminhos, é o em frente e o à volta, né? E ele está a fazer o à volta, mas eu acredito que ele tem muito potencial, ou à volta, eu não sei se é o termo certo, porque ele não deixa de ter tido experiências que também foram enriquecedoras, jogando menos, mas ter estado num balneário de primeira liga, como teve no Aves o ano passado, não deixa de ser, como teve o João Muniz também, que está connosco, emprestado ao Rio Ave. Portanto, e ele próprio, fazendo o paralelismo, por exemplo, para o Muniz, muitas vezes conta histórias que são importantes de coisas que ele viveu no balneário do Rio Ave, com jogadores mais velhos, etc., que são importantes enquanto experiência para os outros. Portanto, e são experiências enriquecedoras para eles também, e o espaço da equipa B também serve para isto, para eles recuperarem a confiança, para recuperarem e para recuperarem aquilo que aqui ou ali foram perdendo, e temos tido muito boas respostas, tanto, por exemplo, são dois casos que falámos agora, muito, muito positivas.
O João já foi adjunto a alguns treinadores, falou no António Pereira,
sim.
Que diz ser um senhor a dar duras. Já ouvi dizer que o César Peixoto também acelera e diz umas coisas assim, nos decibéis acima. É fácil dar duras ou não, assumir essa mensagem e ter que apertar com miúdos? É uma coisa natural?
Eu sou muito prático nisso. E tive... Por falando, eu até posso contar um motivo, fui adjunto de muitos treinadores que me ensinaram muito e aos quais eu devo muito. Fui adjunto também de um senhor, Alan Casanova, que tem, no Lausanne, na altura na Suíça, que tem mais de 400 jogos de Liga Francesa, e ele já veio, foi a última época dele. Ele já estava quase reformado e o clube fez um apelo, ele foi, porque eu tinha família também em Lausanne, então foi depois já de um ano de estar parado. E eu aprendi muito com isto. Depois eu começo a falar esta dialética da nova geração. Isto também custa um bocado, porque eu vivi com muitos treinadores, com este caso, o Mr. Alan Casanova, com o Tony Pereira, já referi, com o Mr. João Alves também. Uhum. Fui adjunto, portanto fui adjunto muita gente com muita experiência, com muita qualidade, e com aquelas vivências. Mas para voltar à questão das duras, e ele uma vez fez uma coisa que foi muito interessante. Estávamos a fazer um mau jogo, a perder em casa, não me recordo bem com quem, e um dos jogadores mais estrela da equipa, entre aspas, que estava a ser o nosso pior jogador na primeira parte, não se mexia literalmente, e entra no balneário, mas aos gritos, aos pontapés, como se quase que só ele é que estava bem no jogo, e toda a gente estava mal, a equipa técnica, ou os colegas, toda a gente estava mal, menos ele. E ele, do alto da experiência dele, começou a acalmá-lo. Os primeiros 5 minutos, ele demorou da palestra, foi a acalmá-lo. Foi calma, tranquilo, sim, respira, tranquila, calma, já vamos resolver, calma. Foi isto, 5 minutos. E a expectativa geral era, ok, um homem com esta experiência, como é que ele deixa isto? Uhum. E ele conseguiu acalmá-lo ao fim de 5 minutos, ele calou-se. E durante 2 minutos, aquele silêncio na sala, e ele a seguir deu-lhe uma dura, mas daquelas de rebentar com... E ele não disse uma palavra. E aquilo... E isto para falar, esta dialética, que eu digo, esta dialética da experiência, eu enquanto jovem, ou a minha tentação, se fosse eu, ou a primeira coisa, era ir para cima dele naquela hora. Claro. O que é que tinha acontecido? Bate-boca, e não tinham resolvido nada. Ele, do alto da experiência dele, primeiro acalmou, baixou-lhe a adrenalina, e quando a adrenalina dele bateu no fundo, ele atacou e aí matou. Portanto, são estas sensibilidades, e isto para responder o quê? Eu acho que eu sou muito prático nisso. As coisas têm que se dizer. Eu, para mim, muito por isso, é a verdade. As coisas têm que ser ditas. umas vezes de uma forma mais emocional, outras vezes menos emocional, mas as coisas têm que ser ditas no sítio certo, na hora certa e no timing certo. E quando tem que ser, quando tem que levar, eles sabem, quando tem que levar aqui ou ali, levo. É, mas não sou aquele treinador de dar duras só porque sim, ou para me impor, ou para acharem que está ali o líder. Quando entendo que devo dar e que é justificado, dou. Se não, sou muito isto, é prático. Acho que fundamentalmente é. E depois muito da nossa sensibilidade, destas tais vivências que estávamos aqui a falar, da sensibilidade. Daquilo que achamos que no momento, ok, eles estão a precisar disto, ou não estão a precisar. É muita sensibilidade.
Sim, às vezes cada jogador reage de forma diferente, é preciso de outra coisa. João, já falamos, estava ali nessa fronteira entre formação e futebol rendimento, que é muito tenue. Queria-lhe perguntar duas coisas. Como é que deve ser um treinador de formação, idealmente, não é? Seja no Sporting ou num clube normal, porque às vezes os miúdos já estão ali para jogar a bola e serem felizes. E depois, uma coisa mais a sério é se deve ou não haver treinadores, cursos de treinador direcionados para a formação.
Boa questão. Eu acho que o treinador de formação tem que ter um determinado perfil. Eu acho que fundamentalmente tem que conseguir passar uma mensagem, conseguir passar determinados valores que sejam justos. Antes de mais nada, como é lógico, o perceber estar em equipa, o perceber do que é respeitar os outros, o que é respeitar os outros elementos que fazem parte do jogo. Portanto, este tipo de cultura, acho que um treinador de formação tem que ter, os mínimos dos mínimos tem que ter. Este tipo de o saber passar que postura é que temos que ter em determinadas situações, em determinado contexto, acho que isto é fundamental. Depois, a outra questão, mais técnica. Não é exatamente a mesma coisa. Treinar o treino para a formação e o treino para o alto rendimento tem alguns pontos em que se tocam. Eu também não sou o tipo de treinador que eu acho que são dois mundos opostos, não são. Tem pontos em que, em termos metodológicos, eu acho que se tocam. Mas tem algumas particularidades, desde logo a gestão da carga é completamente diferente, há maior disponibilidade dos miúdos, se calhar, para fazer determinado tipo de trabalho em determinados dias com um adulto, não há, etc. Portanto, há aqui uma série de coisas que temos que ajudar, e eu não sei se deveria ser completamente diferente a formação, mas sim, devia haver um upgrade, ou pelo menos algo paralelo, em termos de formação de jovens, que pudesse, de treinadores para formação, que lhes desse mais algumas luzes daquilo que se deve ou não fazer com jovens, em termos, mais até em termos metodológicos, partindo do princípio que é outra questão de ética, etc., de forma de estar, de valores, etc., conseguimos ir controlando. Mas acho que sim. Também não sou fundamentalista na formação termos apenas o treinador, o treinador-professor, ou o treinador que só educa e que acha que o resultado nunca é importante e que passa este tipo de mensagem. Sei que isto é meio polémico, mas a formação é uma coisa que eu gosto de discutir. Há muito esta vaga de que não, a formação, o resultado não deve contar para nada. Não, nós devemos dar a possibilidade a todos os miúdos de se formarem, de terem possibilidade de jogar, de se formarem no diferente patamar de estágio de desenvolvimento em que eles estão. Agora, o ganhar e o perder, nós somos uma das melhores formações do mundo. E temos algumas coisas boas, algumas coisas que temos que melhorar, mas temos muita coisa boa. E esta competitividade cá também na formação, o perceber que o ganhar e o perder não é igual, etc. Este envolvimento também é importante. Portanto, lógico, tomar decisões para desenvolver jogadores é super importante. Lá está, não tomar decisões só em função de se ganhar, isso nunca pode ser a primeira premissa, mas passar-lhes que ganhar e perder não é a mesma coisa, e este tipo de mentalidade também se forma e também se educa. Saber perder, saber ganhar, como é lógico, não é isso que está em causa, mas toda esta atmosfera que envolve também a competição também é importante. Eu acho que conseguir gerir isto tudo, ou seja, os treinadores de formação terem os valores certos, não perdendo também este lado competitivo, que eu acho que não devemos também perdê-lo e que é importante. Sim. Acho que toda este caldeirão de características é importante sabermos combiná-lo bem. Acho que temos feito, há coisas em que temos que melhorar, mas acho que no geral temos conseguido equilibrar. E agora temos novos desafios para nos. Esta questão agora da gestão dos pais é um novo desafio, porque os pais são diferentes do que eram há 10 anos atrás, a gestão das redes sociais. Portanto, há todo um novo mundo de desafios que, se calhar, faz sentido aquilo que estavas a dizer, Hugo, de se repensar numa formação eventualmente paralela para acrescentar alguma coisa aos treinadores da formação.
Sim, a mim é que me preocupa, só abrir um bocadinho este debate, esta conversa, é não tanto num clube como o Sporting, obviamente tem as pessoas certas, ou que consideram certas para cada escalão, não é essa a questão, mas num clube normal, que os miúdos provavelmente não vão ser jogadores nunca nesta vida, preocupa-me que certos treinadores usem miúdos para subir, na escada, não é? Esse é o que me preocupa realmente, porque vê-se cada vez mais os treinadores estão a chegar lá acima muito cedo, muito novos, parece que vão sempre atrasados, têm muita pressa de chegar lá acima e às vezes os miúdos ficam um bocado ali pelo caminho.
Sim, eu entendo, lá está, não podemos tomar decisões só em função de ganhar, lá está, é preciso entender isto.
Sim.
Eu acho que essa questão dos treinadores também tem a ver com, e aqui vou defender um bocado a classe, e quando estava a falar de formação falo um bocado no geral e não só da formação do Sporting, falo no geral.
Sim, claro.
Mas fora, e aqui até estou a excluir os clubes grandes, mas há aqui um problema de fundo. A profissão de treinador da formação não é uma profissão. Ou seja, os treinadores, eu sei porque vim de lá, eu estive lá muitos anos, e falávamos isto também antes de começarmos aqui a nossa. Não é. São muito mal pagos, sendo muito, muito direto. Um treinador não paga para ser treinador de formação. Um treinador de formação num clube normal em Portugal paga para treinar. Paga para despender tempo da sua vida para se dedicar a uma profissão. Depois, é difícil nós também não querer, achar que não seja legítimo que eles queiram ganhar para rapidamente progredirem e eventualmente conseguirem ter melhores condições para eles. Porque a verdade é que, se calhar, a maior parte das pessoas não sabem, ou se calhar quem tem filhos vai sabendo, estamos a falar de treinador, a esmagadora 99% dos treinadores de formação em Portugal ganham 100 euros, 150 euros, 200 euros, quando ganham, depois os salários, que isto não é salário, está atrasado, e depois fazem, se calhar, uma hora para cada lado para ir treinar, deixam a família... para ir treinar à noite, chegam a casa às 11 da noite, pagam no fim do dia pagam do bolso deles para treinar. Portanto, logo aqui temos um problema de fundo. A formação tem que ser olhada, na minha opinião, como um problema tem que ser olhada de outra forma, temos que olhar para isto como uma indústria de uma forma diferente. Eu sei que há muitos destes problemas que estavas a focar aí, claro que são, mas temos que olhar para o problema estrutural, e o estrutural tem muito a ver com isto, que é, temos que dar os clubes médios, pequenos, que são a esmagadora maioria, têm que ter outro tipo de condições, ou têm que olhar para a formação de outra forma, para conseguirmos também depois ter outro tipo de exigências e formar melhor os treinadores, dar-lhes outro tipo de condições, obrigá-los a formarem-se, porque mesmo em termos de formação, para muitos destes treinadores é inacessível do ponto de vista económico. Portanto, temos aqui um problema de fundo que eu acho que é mais estrutural e que acho que temos que olhar. Isto demorava aqui...
Sim, ficámos
aqui o dia todo.
Nem falamos dos miúdos pagarem, não é?
Os miúdos pagarem, como é lógico.
Certo.
E depois, às vezes cá os pais pensam que estão a pagar para os treinadores, mas eu sei, eu conheço a realidade, porque sou amigo, continuo amigo de muitos deles.
Não, claro.
E muitos deles recebem isto que eu referi há bocado, não recebem mais do que isto. E despender se calhar, de 3 treinos por semana... De estar ocupado das 5 da tarde, entre viagens para ir preparar o treino, não sei o quê, das 5 da tarde às 11 da noite, 3 vezes por semana, mais um dia ao fim de semana, acaba por ser ocupar quase o dia todo. Portanto, é muito tempo e não é fácil. Portanto, isto é um problema estrutural, mas sem dúvida que, e voltando ao início da tua questão, sem dúvida que não está em causa isso, por isso é que eu mencionei os valores acima de tudo. Temos que saber formar todos os miúdos, temos que saber dar oportunidades a todos os miúdos, incluir toda a gente, como é lógico, sem, por outro lado, perder aquela competitividade, que eu acho que fazer este equilíbrio é que é difícil.
Claro, certo. Muito difícil.
João, vamos voltar ao Sporting. Assume também o Sub-19 na Youth League. Porquê que o clube tomou esta opção e quão desafiante é ter na cabeça duas equipas?
É muito desafiante. O clube já tinha tomado antes de eu chegar ao Sporting. Aliás, anteriormente, inclusivamente, o treinador que fazia a competição onde estava inserida a equipa B, fazia também a Youth League e ainda acumulava a Premier League Cup, que atualmente está alocada à equipa técnica do Sub-23 do clube. Portanto, no nosso caso, nós fazemos, como mencionaste, a Campeonato de Segunda Liga e Youth League. E eu acho que tem sido muito rico para nós enquanto equipa técnica, é um desafio muito grande. A maior riqueza qual é? É permitirmos a nós, equipa B, que somos a pirâmide o topo da pirâmide da formação, contactar diretamente e conhecer os jogadores das outras equipas imediatamente abaixo. Eu, em contexto de Youth League, treino 4, 5 jogadores por nós, em função das subidas à equipa A, que estão comigo diariamente no plantel de segunda liga, mas depois treino o restante plantel da equipa da Youth League é composto por jogadores sub-19, dos sub-17 E inclusivamente já foi treinar um dos sub-16, já foi à convocatória no último jogo em Munique, um jogador dos sub-16. Portanto, isto permite-me, a mim, mais do que ter uma perceção daquilo que vou vendo, porque eu acompanho regularmente as equipas no campeonato onde estão inseridos, dos sub-19, do sub-23 e dos sub-17, quer nos jogos na academia, quer os jogos que vão fazendo e que acompanho na televisão, como é lógico, e alguns treinos deles que vou vendo, alguns vão treinando connosco aqui ou ali, mas sobretudo permite-me ter uma opinião clara e precisa daqueles miúdos que estão imediatamente abaixo, que no dia da manhã serão eles a entrar ou não para a equipa B, e conhecê-los em contexto de adversidade, em contexto de stress de jogo, conhecê-los em competição, e isto é a mais-valia desta competição também estar alocada ao treinador da equipa B. Agora, para nós temos posto muitos desafios, porque a segunda liga não é para brincadeiras, entre aspas, não dá, e nós temos aqui, tenho tido muita sorte porque tenho uma equipa técnica que me ajuda muito, muito completa, em quem eu confio muito e que me permite muitas vezes só validar coisas quase de olhos fechados sem ver, porque é difícil sair de um jogo como saímos em Felgueiras. Jogámos no sábado em Felgueiras, fizemos a viagem para baixo, treinámos no dia seguinte, demos folga à equipa B. Treinámos no dia seguinte a equipa de Youth League, no dia seguinte, creio, eu não tenho bem presente o microciclo, mas é para vos dar um exemplo, porque tendencialmente é assim, no dia seguinte temos, e com isto tudo temos que analisar o adversário que vamos ter na equipa B, na equipa, começar a olhar para o adversário que vamos ter na equipa B no fim de semana seguinte, analisar o adversário da Youth League, tomar decisões, e chegamos a ter treinos de equipa B primeiro e depois a equipa da Youth League, dar os dois treinos de manhã, viagem para a Alemanha na terça-feira, jogar na terça, vimos o jogo da equipa à noite, eu e outro elemento da equipa da técnica viajámos num voo diferente da equipa da Youth League mais cedo para estarmos a tempo de fazer treino da equipa B. Nesse dia à tarde chegámos e fomos dar treino à equipa B e depois jogámos ontem com o Vizela com três treinos. Claro que isto exige, quer fisicamente, quer a nível da organização, muito de nós, mas é também desafiante e tem sido uma experiência espetacular. A Youth League também é uma competição muito, claro, muito desafiante e muito, muito interessante também, e tem sido muito giro.
O que é que o João quer dos adjuntos? Quer chatos ou não? Que desafiam? Desafiam constantemente? Ou...
Eu tenho a sorte de fui adjunto muitos anos e sei o que é estar do outro lado. Mas fundamentalmente...
A arte de filtrar, não é?
A arte de filtrar, sim. Mas o que eu quero é que eles tenham... Para já, e nós temos, que tenhamos um ambiente super informal e saudável, onde se discute tudo. E a ideia mais estapafúrdia, ninguém tem medo de dizer só porque o que é que os outros vão pensar.
Sim, ou claro.
Em que lugar é que eu fico aqui. Ou...
Tudo é válido, não é?
Tudo é válido. E nós temos um dos analistas, é o André Gonçalves, eu costumo dizer. O André, eu gosto dele, ele tem 10, normalmente tem 10 ideias fora da caixa. E que 9 eu digo, pô, André, estás maluco. Esquece lá isso. Mas há sempre uma que ninguém concorda, mas que eu vou para casa a pensar nela e digo assim, este gajo... Pá, isto realmente tem que... Ah, não sei se... Raramente me convence, mas já me convenceu uma vez ou outra. E eu gosto daquilo. Não, ambiente super informal, super saudável. No fim do dia eu tenho que tomar decisões em função daquilo que cada um me diz, mas eles têm discussões, às vezes, para escolher aqui ou ali, quem entra, quem não entra, um exercício, eles têm discussões de... Às vezes estamos ali 2 horas que dizem, oh, malta, já chega, pronto, ok, agora já, pronto, já ouvi, já, depois ninguém quer perder a discussão, mas é um ambiente, é sobretudo, o que eu espero é isso, pá, liberdade total, responsabilidade óbvia, cada um tem as suas tarefas bem precisas e detalhadas, aquilo que cada um sabe qual é que no fim do dia, que dia é que tem que apresentar o trabalho feito, etc. E a mim dão-me uma tranquilidade, durmo super descansado, porque cada um deles tem uma tarefa, um com as bolas paradas, outro com o planeamento do treino, outro com o trabalho individual, tudo está planeado, chegam, eu valido, vejo, ok, certo, e super, super confortável. Mas uma equipa técnica hoje em dia, seja para quem for, e o que treinaste, é fundamental. É fundamental. A nível de tem que ser gente que saiba estar, que se identifique com os teus valores, que saiba estar em... Aquilo é, às tantas, aquilo é tipo Big Brother. É 24 horas sobre 24, todos juntos, e depois vamos para estágio todos juntos, e depois voltamos, estamos juntos, e depois vamos almoçar e estamos juntos, e depois vamos discutir, estamos juntos, depois estamos no jogo, estamos juntos, estamos no treino, estamos juntos. Aquilo é formato Big Brother, às vezes. É. Não,
e não, na saúde e na doença.
Na saúde e na doença. Aquilo não é... Portanto, tem que ser gente que que se identifiquem entre valores, que não pode ser muito disparo, se identifiquem nos valores, e depois tem que ser gente com competência, porque sem competência também não é só porque tem os valores certos, ou só porque é fiel, ou só porque sabe estar, também não chega, porque isto anda muito rápido. Se não for gente com capacidade, curiosa para ir à procura, de ir à procura de novas tendências, de como é que nós podemos evoluir, como é que está a fazer as melhores equipas da Europa, como é que estão a fazer, como é que vamos, para onde é que vamos, etc. E se não for gente com esta capacidade também de se auto renovar a cada momento, também não, para mim pelo menos isto é fundamental.
O futebol tem mudado bastante rápido, acho eu, nestas últimas décadas. Creio que o João era responsável pelas bolas paradas no Moreirense César Peixoto. Falámos no Felgueiras há pouco, que até tinha mais gols de bola parada do que bola corrida. Vemos o que vemos no Arsenal. Será que é uma tendência? Será que as equipas vão cada vez investir mais tempo na bola parada? Será que o jogo vai parar ainda mais para as equipas se posicionarem e fazerem os bloqueios que querem fazer? E, enfim.
A tendência do jogo parar mais, eu parece-me, com esta questão das arbitragens e do VAR, etc., eu acho que vai haver eventualmente uma pressão para que sim, para que agora paramos para confirmar lances capitais, e eventualmente se calhar vamos no futuro parar para ver cantos e lançamentos de linha lateral. Não sei se será por aí. Portanto, se evoluirmos por aí, logicamente o jogo não há como. Por mais rápido que o VAR seja, não há como o jogo não parar mais vezes. Arranjar um protocolo que agrada toda a gente é difícil. Mas não há como o jogo não parar mais vezes. Portanto, os esquemas táticos, se parar mais vezes, os esquemas táticos vão ser ainda mais importantes. Mas são um momento fundamental. Eu tive muitos anos, não só no Moreirense, já tinha no Paços de Ferreira, tive no Lausanne, no Grasshoppers. Portanto, foi salvo erro em 4 projetos seguidos, onde uma das minhas funções era a bola parada. Que é um momento fundamental do jogo. Nós, não sei, mas 50%, se considerarmos os pontapés de baliza e os lançamentos, se formos então aos lançamentos, costuma-se dizer que se calhar há 30%, creio que a estatística era a Premier League, pelo menos era 33% ou 34% de golos de bola parada. Mas se considerarmos os lançamentos e os pontapés de baliza, e sobretudo os lançamentos, e até os pontapés de saída, que hoje em dia também já dão golos, estou a crer que se calhar vamos para os 50% ou mais, porque os lançamentos então
estão a voltar para a área, não é?
Nós, por exemplo, há uma coisa que trabalhamos quase todas as semanas, é lançamentos, que é chato, os jogadores não gostam, é chato é trabalhar lançamentos, só que são ações que decorrem no jogo, se calhar há 30 lançamentos por jogo. E muitas vezes treinamos outras coisas que acontecem uma vez no jogo, e os lançamentos acontecem 30 vezes ou mais durante o jogo, quer defensivos, quer ofensivos. Portanto, são ações muito importantes. Se nós em 30 lançamentos, ou em 15 que sejam a favor, se mantivermos pelo menos a posse de bola em 12 ou 13, e em vez de perdermos 12 ou 13 vezes, é um ganho muito grande. Portanto, a bola parada foi algo que é chato, que tem que ser alguém que tem um gosto particular por analisar, porque é um trabalho exaustivo de pesquisa. De
é
todas
isso que
as...
perguntar, o que é a tua escola? Balas paradas, qual é, por exemplo?
Fui pesquisando aquilo e não posso dizer que tem. O Mister João Carlos Pereira, por exemplo, que apanhei no Grasshoppers na Suíça, também tem uma carreira muito interessante, atualmente está como diretor técnico na Arábia. Era alguém que tinha um gosto muito particular pelas bolas paradas, e que me passou muita coisa. Era muito criativo na bola parada ofensiva, portanto fui bebendo com alguns deles. Boa. E depois é muita pesquisa. Muita pesquisa, muito ver o adversário. Se calhar, neste caso, nós temos o Marco Sousa, que é o elemento da equipa técnica que está alocado às bolas paradas. Ele, hoje em dia estamos na 14ª jornada, ele ontem jogámos com o Vizela, ele teve que ver todos os cantos do Vizela desde o início da época. É chato, porque se tiverem uma média de 7 ou 8 cantos por jogo, e depois disto vai ver, ok, está um jogador que não estava no plantel do Vizela o ano passado, portanto ele vai ver como é que ele é dentro da área nos clubes onde teve, e se tiverem 10 jogadores que não estavam no plantel, vai ver os 10, isto só para os cantos. Portanto, é um trabalho exaustivo.
E coisas como ele não acompanha ou não encosta
Que zonas é que ele ataca preferencialmente, que zonas é que ele ataca e que na nossa forma de defender são aqui ou ali mais frágeis, e ele pode-nos criar problemas ali. Como é que o bloqueio tem que ser, é este jogador em particular, se tem que ser mais da diagonal, se tem que dar mais espaço, se tem que estar mais colado a ele, em função também do jogador nosso que vamos pôr a bloqueá-lo, se é um jogador mais robusto fisicamente, se não é um jogador robusto fisicamente. Há muito, pois há aqui o lado estratégico, sei lá, um jogador que do adversário, às vezes pode ser o jogador mais perigoso, mas nós sabemos que ele só ataca aquela zona, e aquela zona nossa é muito forte, portanto não vamos gastar um bloqueio naquele jogador e vamos gastar com outro que não é tão forte, mas que nos vai provavelmente criar problemas, que nos vai atacar uma zona que é mais frágil nossa. Portanto, há uma série de variáveis que exigem que o diagnóstico seja muito exaustivo e bem feito. E isto leva tempo, leva muita hora. Leva muita hora a fazer e também dá muita cabeçada na discussão às vezes. E depois há problemas que as equipas, e nós tentamos também criar. Acho que temos feito umas coisas giras de bola parada ofensiva, temos criado alguns problemas. O Mister Agostinho Bento falava nisso na divisão dele no nosso jogo com o Velgueiro. Temos feito isso e tentamos ser o máximo previsíveis possíveis para causar também stress ao adversário, e acho que temos conseguido fazer coisas interessantes. Ainda não marcámos nenhumas daquelas mais fora da caixa, mas já andámos lá perto. Portanto, e acho que está para breve. Mas pronto, mas tem muito a ver com isto.
É curioso, estamos a falar em bloqueios, mas desde quando é que não é falta, não é? Desde quando é que...
É verdade.
Começa a haver uma permissibilidade.
Ainda agora...
Com o Bayern.
Com o Bayern, o Sporting sofre um golo.
Aquilo é falta todos os dias, ou não?
É falta, ponto final. Não, é falta. Agora,
e estamos aí por aí, não é?
E olhamos para a Premier League e já aquilo já não é bloqueio, aquilo vale tudo. É agarrar, é dentro da área, vale tudo. E temos que nos adaptar, não há como. E temos que tentar arranjar soluções para isso. Eu discuti isso também, eu sou muito amigo também do Carlos Fernandes, que é adjunto do Ruben no Manchester, ele também está responsável pela bola parada, e foi no início uma dor de cabeça para ele lidar com os bloqueios ao Onana, e eles depois saíram-se muito bem e conseguem hoje em dia contrariar muito bem aquilo. Portanto, não há como, lá está, pesquisar, diagnóstico, pensar muitas horas sobre aquilo e arranjar soluções. É o jogo do gato e do rato, de copiar, como diria o Fábio Capello, de copiar aquilo que os outros fazem melhor e tentar arranjar antídotos para o resto.
Certo. Entramos na reta final, João. Obrigado por ter vindo. Porquê começou tão cedo a treinar? Não jogava? Não gostava de jogar? Não...
Não, eu gostava de jogar, mas o meu pai foi treinador. O meu pai foi treinador, treinou o meu União de Montemor, que falei com o Rui. Sim, aqui no verdade. Início. E para além disso treinou outros clubes, também o Histórico Alentejano, o Elvas, treinou aqui o Atlético. Portanto, eu muito cedo acompanhei-o. Eu, por exemplo, quando ele treinava o Elvas, eu ao sábado ia com ele para o treino, que era normalmente jogava só domingo, e depois íamos para Badajoz aos Caramelos, e depois é que voltávamos para casa. E eu vivi sempre muito o balneário e o cargo de treinador. E não sei se... Eu cedo percebi que gostava muito daquilo. Também não tinha qualidade para ser jogador. Joguei sempre os escalões de formação, fiz os escalões de formação todos. E joguei. E no contexto onde estava, até era um jogador aceitável. E jogava sempre. Mas cedo percebi que claramente não era um jogador que ia chegar... Não tinha qualidade para chegar a outros patamares, mas... Nem foi muito por aí, foi claramente percebi que eu adorava era isto. O meu pai, depois, quando ia para as palestras, naquela altura, o Rui, lá está o saudosismo. Naquela altura, os filhos iam com os treinadores para a mesma equipa, terceira divisão, segunda divisão, iam para, eu via as palestras todas do jogo. O meu pai dava a tática, na altura era com os ténis ou com os chinelos, metia-se, eram os jogadores no chão, e eu acompanhei aquilo tudo. Tanto vivi dentro de um balneário muitos anos, das terceiras divisões na altura, segundas Bs. Eu faltava à escola, se o meu pai saber, porque a escola era ao lado e o União de Montemor tinha equipas profissionais na altura, ou muitos anos teve equipas profissionais, treinavam de manhã, e eu faltava à escola, inventava que o professor não foi, ou não sei o quê, para ir ver os treinos dos profissionais, que eram os meus ídolos na altura, claro. Jogadores de segunda divisão. Portanto, eu vivi muito neste e estas questões da liderança também impactaram sempre muito em mim, as minhas referências, para além de logo é lógico, o meu pai, não só treinadores, como o mestre Cândido de Oliveira, que é o ícone dos treinadores portugueses. Sim, como é lógico, não só de, ainda mais um alentejano como eu, mas mesmo
fronteira, não é?
É de fronteira. Portanto, eu acompanhei sempre e sempre olhei para esta gente com admiração, mesmo outros líderes, Salgueiro Maia aqui, o general Humberto Delgado. Portanto, sempre vi estes cargos de liderança, sempre fui muito, muito, muito entusiasta destas figuras, e acho que foi tudo um bocadinho por aqui, por estas influências também de viver o que era ser líder de equipas, etc. E desde cedo era o meu gosto, era treinar. Depois, não vivi obcecado com a questão de ser treinador principal, estava bem como treinador junto, era feliz como treinador junto. E não tinha uma meta. Há muita gente que coloca uma meta, não, naquela idade eu quero chegar a... Quero ser treinador principal com X anos, com X idade, porque depois vou e depois faço e depois quero chegar não sei onde. Eu nunca pus essas metas, queria experimentar, mas estava bem. Quando se proporcionasse nessa altura, por um Sporting B, com que tem uma estrutura e um presidente não teve, teve coragem de apostar num treinador adjunto que era completamente desconhecido e eu não podia recusar e as coisas proporcionaram-se por aí. Basicamente foi esta é a história.
E mesmo assim, a aventura mais sui generis terá sido Guiné-Bissau, não? Por ser um contexto completamente diferente?
Talvez. Guiné, Malásia também. Sim, mais fora da caixa foram... Foram esses.
É matéria de condições, digo eu, né? De trabalho.
A Guiné foi fantástica. Bissau é uma cidade com muitos problemas, mas super acolhedora. Vivemos muito num mundo do populismo e de falsas percepções. Isto foi em 2017, eu fiz o CAN com a Guiné-Bissau. Okay. E fazia estágios lá, fizemos os estágios pré-CAN, fizemos a CAN no Gabão. E eu passeava, tivemos lá períodos de um mês seguido em Bissau, e eu passeava à noite, de dia em Bissau, sozinho, porque perdia-me por aquelas ruas, e fui sempre muito bem acolhido. Eu adorei aquela experiência em Bissau, gente com dificuldade, que vive a seleção, sei lá, mas são experiências... Treinos com 10 mil pessoas, isto não existe, não é? Treinos com 10 mil pessoas, porque tínhamos que enganar as pessoas, via rádio, a rádio lá é que funciona muito. Mas... Tínhamos que dar um falso horário de treino. Imaginamos, se queríamos treinar de manhã, dizíamos que o treino era à tarde. Mas mesmo assim apareciam 10 mil, porque se dissessemos o horário certo, apareciam 30 mil. E dar treinos nestas condições e acabar o treino à pressa para ir embora para o balneário, porque eles depois entram e não há como controlar 10 mil pessoas. Dentro do eles vão respeitando enquanto o treino dura, mas assim que eles percebem que acabou, entram lá para dentro. Portanto, são coisas que não se esquecem. Mas é difícil, mas tem as suas. Para eles é muito mais. Eles querem que os jogadores vão num contra um e que façam um drible, é muito mais importante do que para nós a intensidade ou a agressividade, que para nós europeus fazer um carrinho muitas vezes, para eles não, é o drible. E os jogadores depois iam à procura, tínhamos jogadores no treino que andavam o treino todo à procura de dar uma cueca, de dar uma vírgula para o público, com 10 mil no estádio para aquilo vir abaixo. Portanto, são contextos, não, mas muito giro, muito. Foram riquíssimos, adorei Guiné, Malásia, adorei este tipo de contextos. O Eduardo Almeida falava com o. Antes na Malásia foram contextos espetaculares que me deram muito, não só para o meu dia a dia como treinador, mas como pessoa, que são fundamentais para aquilo que eu também sou.
E com quem é que tens as minhas conversas de futebol?
Muita gente. O professor Fonte Santa, que está no Benfica, que foi uma pessoa muito importante no meu percurso. Com o Flávio Costa, atualmente, que é o nosso diretor técnico no Sporting, do futebol profissional do Sporting, que é alguém que percebe muito do que é o jogo e do que é o jogo de futebol. Com muitos treinadores com quem mantenho, estes que fui mencionando aqui, com quem mantenho contacto muito regular, com o Mr. João Carlos Pereira falamos muito de futebol, perdemos às vezes horas ao telefone a falar de futebol. O Mr. João Alves é sempre espetacular as conversas, ainda agora me ligou semana passada. Muita gente do futebol, malta que é treinador, que cresceram comigo e agora estamos separados, em o Lino Godinho, por exemplo. O Mauro, o Mouralinho, portanto, muita gente com quem fui crescendo ao longo do meu percurso e que mantemos. Devo-me estar a esquecer de alguém e depois de rever isto vou dizer: ia, não falei neste gajo. Às vezes falamos horas ao telefone e não.
Ele se percebe.
Mas é muito por aqui.
Vou perguntar a clássica, que é as referências, não é? Que treinadores é que, quando pensa no futebol, ou até no início, se o Zerger estiver certo, como treinador dos iniciados de Mucifal. Não sei se foi 8, 9, mais ou menos.
Eu nas datas.
Pronto, mas é quando o Guardiola começa. É como o Guardiola começa no Barça. Não sei se houve aí alguma sementezinha do Guardiola.
Não, gosto, como é lógico, gosto do Guardiola. É impossível. Marcou uma tendência no jogo. Não há como. Gosto-se mais ou menos. Não há como.
Revolucionou a coisa, não é?
Mas eu sou muito time Klopp também. Eu adoro aquela vertigem, aquela intensidade. Eu sei que um bocado o mainstream do Guardiola, mas eu adoro aquela vertigem. E o futebol é lindo por isto, porque há para todos os gostos. Mas Klopp, o Alex Ferguson, aquele 4-4-2 do Dwight York e do Andy Cole na frente, aquilo é uma coisa. E eu sou, por isso é que eu gosto nesta. Eu não vou só pelas novas tendências, porque o jogo teve treinadores também muito, muito bons, como o Alex Ferguson era espetacular. Sei lá, falei no mestre Cândido de Oliveira. O Mourinho, inevitavelmente, foi, marcou a nossa geração, que viu o percurso dele. Mas é muito por aí. O meu pai foi adjunto do António Carraça também muitos anos, e eu ouvi-os falar, era miúdo, mas eu ouvi discussões deles durante anos no balneário, ouvi-os horas e horas, aquelas discussões que eu agora faço com a minha equipa técnica, eu estava horas e horas a ouvi-los. Portanto, há coisas que eu, parece que estou a ouvi-los aqui no ouvido, portanto, é inevitável não serem referências, mas é por aqui.
O fundamental é jogar para a frente e fazer golos.
Sempre.
Isso o João outro dia.
Sempre.
Agora liga mais com a história do Klopp. Essa é a ideologia, essa é a forma de pensar.
Para a frente, mas eu sou consciente. Eu, às vezes, ouço muita gente, não, um futebol positivo. Eu quero que a minha equipa jogue para a frente porque eu acredito que vou ganhar mais vezes. Se eu acreditasse que fechado lá atrás ganhava mais, eu fazia isto, porque no fim do dia eu gosto muito de ganhar. Isso aí não há como. Portanto, agora eu acredito é que um futebol para a frente, com vertigem, com velocidade, é muito a minha, que me faz estar-me com energia, com alma, que me faz estar mais perto, que faz as nossas equipas estarem mais perto de ganhar. Eu acredito nisso. Agora, super competentes nos outros momentos do jogo. Nós somos a defesa menos batida, acho que creio que ainda somos a defesa menos batida do campeonato.
Esse é o melhor ataque.
Sou muito chato no rigor defensivo e nos equilíbrios e na forma como defendemos a área. Sou muito chato nisso. Agora, não acredito que sempre a levar a bolada dos outros fechados cá atrás, que esteja mais. Se eu acreditasse que estávamos mais perto de ganhar, eu fazia. Mas não acredito que uma equipa esteja mais perto de ganhar a fazer isto.
E esse luxo de dormir na casa? Como é que.
Isso é tem sido espetacular. Nunca tinha vivido, é verdade, em, sei lá, em 20 anos ou mais ligado ao futebol. É a primeira vez que eu também. O Sporting, se calhar, é o único clube que me pode proporcionar isso, a carreira toda. Porque
a vida às vezes é bela, não é?
A vida é bela. Porque me permite isso. É a primeira vez que volto, é até estranho. Os primeiros tempos foram estranhos. Estava em casa, mas estou a trabalhar e estou em casa, e depois levanto-me de madrugada em casa, não é normal. Quando estava em casa levantava-me horas, 9 horas ou 8, o que fosse, porque geralmente ou estou de férias ou estava sem clube. Só vi estas duas hipóteses. E desta vez volto para casa. É fundamental, mas todo adaptar-me também às rotinas da família e ter que continuar, porque nós em casa depois não há como, não é chegar a casa e claro. Ver televisão no sofá e jantar. Na nossa profissão isso não existe. É chegar a casa e ver mais um jogo e decidir uma coisa para o treino e ver o treino de hoje, rever mais uma coisa porque, para tomar uma decisão, e é muito isto. Mas exige aqui mais uma articulação, mas é claro que é um conforto grande poder estar com a família, como nunca tinha passado por essa experiência, mais uma experiência. E grato ao Sporting mais uma vez por me proporcionar isto, não só poder ser treinador principal como num clube como é o Sporting, como deixar-me dormir a casa, que é espetacular.
E para acabar, como é que era a infância então em Montemor Novo?
Era espetacular.
Que memórias é que juntei?
Era espetacular, era infância de interior, muito livre. Eu também, para além de morar numa cidade pequena, moro no campo, sempre morei no campo, não moro dentro da cidade, portanto muita liberdade. Muito tempo de escola, normal, como toda a gente, e depois muito futebol. Ou estava no futebol, no União, como jogador, com os meus colegas, ou estava a ver os treinos quando o União treinava à noite, porque houve alguns anos em que não foram profissionais. Estava a ver os treinos ou do meu pai, porque o meu pai, para além de treinador, foi diretor desportivo, diretor técnico e diretor de mais alguma coisa. Naquela altura usava-se tudo, a malta da terra fazia tudo. Uma infância feliz, muito rural, muito, com muitos valores, e muito eu tenho muito daquilo, sou muito alentejano em muita coisa. A comida, a forma de estar, o convívio, beber um copo com os amigos, isso é muito dessa infância, porque vi fazer os costumes, os hábitos, sou um orgulhoso alentejano e tenho muito daquilo.
Maravilhoso, e assim acabamos. Nossa tertúlia de Bola Branca fica por aqui. O programa teve os cuidados técnicos da Lara Castro e da Beatriz Garcia. Quero agradecer muito ao João Jão por ter vindo.
Obrigado.
Foi muito bom. Muita sorte para o que vem aí. Tuvar para a semana mais?
Bora.
Um abraço a todos.
Um abraço. Obrigado.
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 Bola Branca. Bola Branca. Bola Branca. Tertúlia Bola Branca.